Hoje nós iremos estudar sobre liberdade versus libertinagem. Alguém tem uma ideia do que seja liberdade ou libertinagem?
Liberdade, eu posso fazer tudo aquilo que ainda não proíbe. Libertinagem é eu tento ocupar aquilo que a Bíblia permite, mas eu entendo da minha maneira que é permitido ou que é permissível.
Sim. Mais ou menos isso. Adão, antes do pecado, ele vivia num estado de inocência, em harmonia com Deus, né, com o próximo e com a natureza. Depois do pecado, entra o estado da desobediência, ou seja, o homem é responsável pelos seus atos. Né? Nós observamos na criação quatro estágios, que é a criação, a queda, né, a redenção e a glorificação, que é a salvação em Cristo Jesus. Adão, antes do pecado, ele vivia no período da inocência, porque não havia pecado, não havia morte, não havia doença, né? De sabores. Então ele vivia em harmonia com Deus, né? Com o próximo e com a natureza. Agora, depois do pecado, entra no estado o quê? Da consciência. Né? Adão peca, ele acaba sendo responsável. Até porque o pecado ele só entra depois que Adão peca. Por quê? Porque a ordem foi para Adão, não foi para Eva. Tiago vai dizer que Adão, ele pecou consciente e Eva foi enganada. Adão ele tinha a natureza perfeita. É o único da raça humana que podia fazer escolha contra o quê? A sua natureza, né? E o fez. Adão ele não tinha preocupações nenhuma no Éden, né? Ele era, tinha liberdade, ou livre-arbítrio. Né? Como diz o André Rupereta, vivia de boas. Né? Era, vivia tão de boas que Deus resolveu mudar a cena. Aí criou a Eva. Né? Na verdade, a Eva foi a solução do homem, não o problema. Ele era o único da raça humana que tinha possibilidade, né, de não ser livre. Embora fosse. Ou seja, ele poderia fazer escolha contra a sua própria natureza. Né? E o fez. Ele poderia chegar na presença de Deus a hora que ele quisesse. Né? Deus falava com ele na viração do dia. Você imagina a capacidade intelectual de Adão, né? Foi o homem mais inteligente que já pisou na terra. Né? De tal forma que ele catalogou o nome dos animais. Ele dá o nome dos animais. E até hoje o ser humano dá nome aos animais, né, quando descobre. Ele poderia comer quais hortaliças ele quisesse, né? Imagina, ele tinha um jardim botânico ali, né? Tinha árvores de todas as espécies. Apenas uma era o seu limite. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus ali colocou a Adão que limites. Então, quem foi que criou limites? Foi Deus. Quando você coloca limite nos seus filhos, você está obedecendo às escrituras, né? Quando você não coloca limite, o que acontece? Você cria um filho rebelde que vai te trazer problemas depois, né? Só que em nome do amor, geralmente não se coloca limites. E em nome do amor, se sofre o quê? As consequências da falta de limite. Você cria uma sociedade doente, que não respeita a autoridade dos pais, né? Não respeita a Deus e nem o seu próximo. Agora você imagina Adão, né? O único da raça humana que poderia fazer escolha contra a sua natureza e o faz. E ele faz justamente a que não poderia, né? Tanta coisa boa para ele fazer, ele vai logo quebrar as regras que próprio Deus estabeleceu. E Deus, ele é um Deus de regras, né? Então, toda vez que alguém quebra a sua regra, ou seja, fere a sua santidade, e exige de Deus a sua justiça, que é a aplicação da sua ira. E o primeiro tribunal, nós observamos que aconteceu lá no Jardim do Éden. Trouxe consequência para Adão, que ele é o nosso representante de raça, Então nós também sofremos com o pecado de Adão, consequências para Eva, né? Consequência para a serpente, o animal, e para o Satanás que usou a serpente. A sentença foi que do descendente da mulher nasceu um que ia pisar a cabeça. Então pisou literalmente na cruz do Calvário. De certa forma, Satanás estava por trás daqueles homens, se alimentando, né, do sacrifício de Cristo. Mas no terceiro dia Jesus ressuscita e pisa na cabeça dele. Porque o salário do pecado é a morte. Nós morremos porque nós pecamos, né? Jesus não cometeu pecado, então ele não merecia morrer. Por isso que na cruz ele vai dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Porque a morte não tinha poder sobre ele, né? Nem a lança, nem Pilatos, ninguém poderia. Se ele não se entrega, ele não morreria. Porque ele não tinha pecado. E nem herdou o pecado de Adão também. Porque Maria foi apenas a barriga de aluguel que gerou o Filho de Deus. Ele não tinha o DNA de Maria no seu sangue, né? Porque DNA é a partir da fecundação, não é do cordão umbilical. O cordão umbilical é apenas alimentação. O sangue é originado através da fecundação do óvulo, do óvulo e do, né, do esperma, é originado o DNA. Então Jesus não possuía o DNA adâmico, né, somente, porque todos nós possuímos. Por isso que nós pecamos e nós morremos, ok? E assim, Adão quebrou o quê? Quebrou a regra, né? E aí fica uma pergunta, por que que ele quebrou a regra? Né? Por que que ele comeu da árvore que era... Percebe? Que assim, até hoje, o que é proibido nos atrai de alguma forma, né? Isso é tido na psicologia. Tudo que é proibido atrai a vontade humana. Se você colocar um cartaz escrito, não jogue pedra nesse vidro, dificilmente alguém não vai jogar, né? Se você não colocar... Tende a não ter problema com vida. Porque Paulo vai dizer que se não houvesse lei, não haveria pecado. Por quê? Porque o pecado, a lei aponta para o nosso pecado, né? Ela não te traz o quê? O Salvador, porque ela não tem poder de salvar, mas ela aponta para o Salvador, que é Cristo. Então toda a lei de Gênesis, né, até Apocalipse aponta para Cristo, como nós já estudamos. Observa os 10 mandamentos, por exemplo, né? Nós quebramos todos eles, verdade? O único que não quebrou foi Cristo, porque ele não tinha pecado. Você disse para uma criança, não coloca o dedo na tomada, né? Você vira as costas, ela vai lá e ela coloca com um sorriso no rosto ainda, né? Parece que está entendendo o que está fazendo, porque ela não tem consciência do pecado, mas ela herdou o pecado dela, então ela é pecadora também, né? Ela só não é condenada porque ela não tem consciência. Mas ela é tão pecadora porque nós éramos crianças. Nós somos pecadores e somos essa criança que pecou também. E a Bíblia, irmão, ela sempre nos orienta, né, com as proibições. Observa, 10 mandamentos. Não são recomendações, são mandamentos. Não está recomendando nada ali. Deus está mandando. Por quê? Ele é que dá a ordem, né? A palavra absoluta é sempre de Deus. Ele ordena, ele não pede e nem recomenda, então é mandamento, né? Então a gente coloca como mandamento, proibições daquilo que Deus não aceita. E aqui, irmão, quando Deus fala para Adão não comer daquela árvore, é porque Deus, o que que ele estava recomendando para Adão? Ele não queria que Adão, ou a raça humana, ficasse distante de Deus, né? Essa era a ideia. Não queria que entrasse o quê? A consequência da morte. Então, eu não estou te punindo para você não comer. Não, é para o seu bem. Eu estou te orientando a não comer. Por quê? Vai trazer consequência para você. Sabe? Que muda, né, a figura. Não estou te proibindo. Eu estou te recomendando para o seu bem. Observa que a Bíblia, ela é cheia de recomendações, né? Cheia de orientações, cheia de princípios. Toda vez que você quebra, você tende a ter problemas. Quando a Bíblia fala o quê? Para não ter fornicação, né? Ela orienta a não ter fornicação. Por quê? A pessoa é livre, não é? Ou ela se sente livre para fazer o que ela quer? Porque meu corpo, minhas regras. Mas será que somos tão livres assim? Então, ou seja, não fornicarás, né? Porque a relação sexual é com a pessoa certa, né? Não é assim? Porque aí você evita o quê? Doença sexualmente, um aborto indesejado, né? Um divórcio aí antecipado. Então Deus está recomendando o quê? Não fornicarás. E toda vez que fornica, tende a ter o quê? Problema, né? É ali. Quando a Bíblia fala, por exemplo, do não terás o quê? Jugo desigual, né? Percebe? É um limite, né? Não terás o quê? Jugo desigual. Por que não ter jugo desigual? Né? Hoje a sociedade tem um senso de liberdade. Então ela se relaciona, faz o que ela bem quer, porque ela é dona do próprio nariz, não é assim? Mas a Bíblia nos orienta o quê? Não entrar no jugo desigual. E o que acontece quando você entra no jugo desigual? Você traz sofrimento para você mesmo, né? Para o próximo, para os seus descendentes também. Você imagina, você cria filhos sem referência de pais, né? Sem a paternidade, é um problema. Psicólogo da criança. Ela vai crescer sem o senso de paternidade, né? Senso de justiça, de segurança, de direção. E, infelizmente, alguns que é criado com a mãe, pega todo o trejeito da mãe e acaba até sendo um leve desvio para a homossexualidade. Porque ele não teve a figura paterna. E outro já tem a disfunção genética também, pode nascer, né? Desviar para esse lado. Porque o pecado afetou a nossa natureza. Você imagina um cristão, por exemplo, casando com um católico, né? É um jugo desigual? É, né? Imagina na hora de batizar a criança, como você vai fazer, né? Você vai apresentar ou vai batizar nas águas? É um problema que muita gente vive. É, tem um pastor muito engraçado que uma vez falou que o católico casa com o católico. Que um vai segurar o terço, né, e outro vai rezar a Ave Maria. É. Aí ele fala, o macumbeiro vai casar com o macumbeiro, que um segura o pescoço da galinha, o outro passa a faca. É. E o cristão casa com o cristão, porque um lê a Bíblia, ora, e o outro expulsa o demônio. É engraçado, mas é realidade. Outro dia eu vi um testemunho até de uma irmã aqui da Quarta Saber, falando que o filho dela congrega a nossa igreja, né? E casou com uma moça que não era cristã. E ela se converte, só que não a Cristo, a testemunha de Jeová. Sabe? E tem um filho pequeno, né? Você imagina a situação do jogo, né? Aí vai para testemunha, Jesus não é salvador, ele é uma criatura. Ser criado, né? Não tem poder de salvar ninguém. Aí vai para a igreja evangélica, Jesus é o salvador. Aí como que fica? Quem resolve essa equação, né? Aí na igreja evangélica, Jesus, ele remiu o pecado daqueles que creem nele, né? E ele salva todos. Aí testemunho de Jeová, vai lá, é 144 mil, né? Que pode ser salvo. Aí complica a cabeça da criança. Então realmente é um jogo desigual. Eu, por exemplo, eu tenho um parente meu, próximo, já internei ele duas vezes na casa de recuperação, dependente químico, sabe? Internei duas vezes. É, da última, levei ele aqui na Igreja Palavra de Vida, apresentei até para o pastor Cauê, né, para dar uma assistência para ele. É, levei ele para o CTPAP também, fez acho que 4, 5 meses lá do CTPAP. Pensei, agora ele se liberta das vícios, né? Está na igreja fazendo teologia, né? Agora vai. Aí colocaram como obreiro, ficou 4 anos na igreja. 4 anos, aí até que deu a pandemia, aí acabou os cultos, abandonou Jesus. Aí voltou para as drogas, está nas drogas até hoje. Estou para internar ele a terceira vez. Aí a minha cunhada ligou, perguntou, falou que tinha uma moça da igreja, amiga dela, fica vendo. Mulher de oração, né? E queria. Perguntou para mim se era possível apresentar para ele. Aí você imagina a situação, né? Dependente químico. É, eu pensei comigo. A casa de recuperação duas vezes não deu jeito. A igreja não deu jeito. A mãe dele não deu jeito. Você acha que uma namorada vai dar jeito? Não vai. Eu perguntei se fosse, se apresentaria para sua irmã? Né? Eu perguntei para ela. Ela falou não. Então, a gente fica perguntando, é amiga ou inimiga dela? E é infernizar a vida da moça, né? E acaba literalmente. E ele é de boa aparência, né? Então, boa aparência acaba atraindo o quê? A libertinagem, né? Das mulheres. Olha para a aparência. E acaba se complicando depois. E aí você se pergunta, né? Você percebe? Existe muitos problemas na vida da gente. Que é questão de escolha, né? Você é liberto, mas você é cristão. Então você tem que saber fazer as escolhas corretas. Porque liberdade tem relação com a escolha correta, com a obediência às escrituras. Isso é liberdade, né? Libertinagem é você ferir os princípios bíblicos. Tudo que fere é libertinagem. E nem todos os problemas são questão, né, de tentações mesmo. Nem tudo é o diabo que tenta. Às vezes são as escolhas. Imagina se essa moça conhece meu irmão. Com certeza ia dar namoro. Porque ele é de boa aparência. Todo dependente químico, ou a sua maioria é dissimulado. Nunca vai dizer que é dependente. Eles mentem na cara dura. Te enganam. Você até acredita. Então ia dar namoro, ia ter filho, entendeu? A moça depois ia aparecer machucada, dando problema no pastor, criando o filho sozinho. Imagina as consequências do jogo desigual, né? Ou da falta de orientação. Tantas pessoas sem vício no mundo, né? E tem muitas que se relacionam com viciado. Às vezes por não saber, ou não perguntar, ou não perguntar para os pais, né? Para os vizinhos, para a conduta da pessoa, né? Mas tem muitas que sabem, né? E se apaixonam, percebe? Como que pode apaixonar por um viciado, né? Percebe? Isso não é liberdade, isso é libertinagem. Ela está sendo atraída pela carne, não é pelo espírito. E quem ama impõe o quê? Limites, né? Impõe regras. E tudo que é proibido é para o nosso bem. Tem relação com a nossa proteção. Então toda vez que Deus fala não, é para te proteger, não é para te condenar. Porque se Deus não te protege, automaticamente você se autocondena, né? Tipo, porque Deus lançará alguém no inferno? Não. As pessoas se autolançam porque não aceitam a Cristo, né? Então Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Nós mesmos iremos por conta própria, porque assim o escolhemos. Se assim o decidirmos, né? Só que às vezes, irmão, nós quebramos que as regras, porque nós temos que um espírito aventureiro, né? Você vai lá, é proibido ultrapassar o limite. O que você faz? Vai te incentivar a ultrapassar, não é assim? Geralmente é assim, né? Não é uma regra, mas geralmente funciona. Eu particularmente eu gosto de adrenalina mesmo, sabe? De aventura, assim. Sempre gostei. Fazer trilha, né? Outro dia eu fiz uma trilha com a minha esposa lá em Cariri. Aí fiz uma volta numa cidade, eu não conhecia. Era um desafio, sabe? A moto até quebrou o quadro. A brozinha quebrou o quadro. Foi um perigo. É. O homem gosta geralmente, né? De sentir adrenalina, o coração batendo forte, sabe? E gosta daquilo que é a aventura, né? Do proibido. Mas é o proibido saudável. Semana passada, por exemplo, fui na praia do Sorocutuba. Não sei se alguém conhece aqui, antes da praia do Éden. Eu gosto de ir lá para nadar. Eu gosto de nadar, né? E aí tem uma barreira de contenção, umas boias que limitam, né? O pessoal que usa da praia e os barcos, sabe? E aí tava, né? Tipo, não ultrapassa. Aí eu pensei, eu vou até lá, né? Vou nadar, não gosto.
Só porque tá escrito.
É, pode, mas. Né?
Importante
é. Mas até a boia, né, é o limitador, então você consegue. Só que eu não me dei conta que eu estou sedentário, né? Quase um ancião. E aí eu consegui, mas quem disse que eu voltava?
Tudo aí é fácil.
tem que respeitar os limites. Aí na volta, né, tive complicações, porque eu comecei a ver tudo girando, sabe? Estava no fundo, né, e tudo girava assim, eu nunca tinha acontecido isso comigo. Aí eu pensei, se eu continuar, eu vou desmaiar, né? Vou ficar por aqui mesmo. Aí falei, vou parar, respirei, sabe? Me recompus, né? Aí parou de girar o tudo que estava de volta. Foi. Mas graças a Deus, aí continuei nadando com rasgo. Graças a Deus, né? E poderia ser a minha hora ali, né?
É.
Às vezes a gente dá trabalho pra ele. Manter a gente vivo, né?
Jesus de bola.
Logo tu, Fabinho. Logo tu, Fabinho. Foi moleque.
Foi. Menino. Aí eu descobri que era labirintite, mais ou menos, né? A falta de oxigenação no cérebro. É. Falta de oxigenação, porque, né? Tava acostumado. Aí ficou como uma lição. Só que eu entendo que eu só vou partir, né? Vou ser promovido quando eu ser avô. A Sofia tem 2 anos, com 25 anos, faltam 23, né? Então, enquanto eu não ser avô, acho que eu. Que é o ciclo da vida, né?
Você
vai ter 25 anos. É,
eu espero.
É o ciclo da vida, você nasce, cresce, reproduz, envelhece.
E morre.
Hoje
em dia ele
vai ficar com 40.
Não precisa ter 25.
40 eu já tô com o pé na cova.
Você contar que era jogo que eu gravo do que eu mando, né? Que ele falou naquela aula.
Eu posso gostar de aventura, mas tem um aqui que é o nosso professor aqui. André Pereira.
É. Eu te lembro.
André Pereira pulava de cabeça lá no. Lá na ponte.
Tu não estava caminhando, não? 3 km aí?
Na ponte pensa.
Não, mas isso é o que o idoso faz, né?
Pode me dar umas aulas.
Não pode mais lá. Está proibido.
Proibido?
Os caras tiraram
a lei. Então, quando o pecado entra, o que que acontece? Ele afeta a nossa vida espiritual, nossa vida emocional e nossa vida física. Né? Espiritual porque o homem se afasta de Deus. Físico porque entra a morte. Né? Emocional porque ele afeta todas as nossas emoções. Todo o nosso relacionamento, a forma que a gente lidar com o próximo, com Deus, né? Fazer negócios. E o homem passa a ser incapaz de discernir sobre o certo e o errado. Sobre o que é bom e o que é ruim. Por quê? Porque o nosso coração se torna ser enganoso. Né? Por isso que nunca deve tomar decisões pelo coração, porque ele é enganoso. Então, a nossa decisão deve ser tomada a partir das Escrituras. Provérbio 16, 25 diz assim: há caminho que parece bom, mas o seu fim é de morte. Ou seja, nosso senso de certo e errado ficou totalmente desajustado, fora de foco, né? Como um espelho embaçado. A gente enxerga tudo através do pecado. Então a gente não enxerga nada corretamente. A única forma de trazer luz à nossa vida é as Escrituras. Né? Porque Jesus é a luz do mundo. Então quando a gente está enxertado nele, a gente consegue ter clareza das coisas. E Adão, quando ele comete o pecado da desobediência, né? Automaticamente ele queria sentir-se livre, embora ele fosse livre e não sabia, né? E o que que acontece? Que a liberdade tem relação com o quê? Com a obediência, né, a Deus, respeitar os limites estabelecidos. E quando o Adão peca, automaticamente estava dizendo para Deus: eu não preciso dos seus ensinamentos, não preciso dos seus mandamentos, não preciso das suas orientações. Né? Eu não preciso de ir à igreja, é isso, né? Sabe? Não preciso, não preciso orar, jejuar, não preciso de Deus. É isso que ele estava dizendo. Por quê? Porque eu me basto, né? Eu sei o que é melhor para mim. Ele estava dizendo isso. Eu sei, né, o que me faz bem, eu sei o caminho certo. Pessoas que sem Deus pensam dessa forma. O pecado causa isso. Por isso que Deus não se arrepende de ter feito os animais, né? Porque os animais sempre obedeceram à voz de Deus, até hoje, né? O único da raça que desobedeceu foi o homem, que até hoje não entende o propósito para o qual foi criado. Os animais não têm dificuldade disso. Observa que o homem continua fugindo de Deus também, né? Ele tem liberdade para isso, não tem? Ou ele tem libertinagem, né? Porque ele não entende o que é liberdade. E se ele tivesse liberdade, ele fugiria para Deus, não contra Deus. Porque isso é libertinagem. Então o homem continua fugindo, assim como Adão. Quando peca, ele foge. O homem continua até hoje correndo, criador. Depois da queda do homem natural, sem Cristo, continua sendo livre? O homem sem Cristo é livre? Né? Não. É, escravo duas vezes, exatamente. Nós temos poder de escolha, né? Escolher a cor da roupa, né? Coisas do cotidiano. Qual comida que você quer almoçar, né, naquele dia. Enfim, você tem as escolhas diárias que você faz, mas a lei, contra a lei moral, né? Você não tem, consegue, porque já está intrínseco em nossa natureza, né? Nós somos sempre influenciados. Nós somos seres o quê? Influenciáveis, né? Aprendemos por influência. E somos o quê? Influenciados também. Né? Por isso que não existe ninguém natural que é livre. Por quê? Porque em nós habita a natureza adâmica, né? Então nós enxergamos a vida através do pecado. Isso o quê? Internamente, né? E externamente nós somos influenciados pela educação que nós recebemos, né? Por uma doença genética, também isso pode ter uma influência em nossas vidas. Pela cultura que nos cerca. Somos seres influenciáveis, tanto interno e externamente. Por isso que não existe ninguém que é natural também que é livre. Né? Porque nós recebemos influências. Agora, depois do que entra o pecado, o homem natural ele não consegue o quê? Ter poder de escolha. Sabe? O único que tinha poder de escolha era Adão. Por isso, quem que foi que teve o livre-arbítrio? Foi Adão. Poderia decidir pecar ou não, né? Porém, depois de Adão, ninguém consegue decidir não pecar, né? Nós somos pecadores por natureza. Então, o homem natural não pode decidir não pecar. Porque Adão ele foi o que? O nosso representante de raça. Né? O pecado de Adão se estende por toda a raça, como diz Paulo. Ou seja, antes do pecado o homem ele era livre, né? Com uma restrição, mas ele era livre. E quando aceita Cristo, ele volta a ser livre novamente. Né? Não existe liberdade fora de Cristo. Conforme João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus nos libertou do quê? Do poder do pecado. Né? Não estamos lá debaixo desse Senhor que nos escraviza. Então, Ele nos liberta do poder do pecado, do domínio do pecado, da escravidão do pecado. Só não nos liberta da presença do pecado, né? Porque a natureza adâmica ainda permanece em nós. Somente na glorificação que Deus irá resolver esse problema. Por isso que a gente não vive na prática do pecado. Então, quando a Bíblia fala que nós somos livres, não é porque não temos o pecado adâmico, mas é porque o pecado não domina mais a nossa mente. Porque nós mudamos o senhorio. Né? O governo agora que manda é Cristo, não somos nós mesmos. Então, nós somos livres em Cristo. Por quê? Porque não estamos mais debaixo do poder do pecado. Né, apenas da influência, porém nós não vivemos mais debaixo da prática do pecado, que Cristo nos libertou. Até porque quem vive na prática nunca nasceu de novo, né? Esse pecado ainda causa alegria, é um sintoma que não nasceu de novo. O pecado depois que se converte causa tristeza, né? Tem que ser confrontado e abandonado e não ter senso de alegria. Colossenses, 2 Coríntios 3,17 diz, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Porque não existe liberdade sem Deus. Quando nós passamos pela conversão, né, somos atraídos, atingidos pela graça, através da conversão, do novo nascimento, o nosso dominador passa a ser outro. Ou seja, aquele que tem influência em nossas vidas passa a ser o Espírito Santo, né? Não mais o nosso Senhor, que seria a velha natureza, o pecado, o Satanás. Como diz Paulo, mas não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não somos mais escravos do pecado, mas livres, porque Cristo nos resgatou. Né? Cristo, ele nos sela quando ele nos resgata. Né? Ele nos comprou no mercado de escravo. Você imagina, ele paga o preço do escravo, que é a doutrina do resgate, da redenção. Né? Ele pagou o preço, nos selou, nos libertou, nos redimiu, furou a nossa orelha. Né? Agora nós somos escravos, mas escravo liberto, da orelha furada. Essa é a ideia de escravo. Como diz em 1 Coríntios 7,23, foste comprado por bom preço. Não vos façais servo dos homens. Ou seja, ele nos comprou no mercado de escravo. Nós continuamos sendo escravos, mas de Cristo. Mas um escravo também liberta, né? Nós estamos debaixo do poder do pecado. Pessoas sem Cristo, ou nós antes sem Cristo, achavam que nós éramos donos das nossas vidas, né? Que todo mundo se sente dono. Esse é o senso de liberdade, né? Comum. Ninguém se sente escravo, as pessoas se sentem livres, por isso que cometem pecados e atrocidades. Agora, depois que a gente aceita Cristo, a gente entende que não somos donos das nossas próprias vidas. Nós somos o quê? Administradores da vida que Deus nos deu. Somos apenas mordomos. Né, da vida que Deus nos deu, e depois iremos prestar conta. Então devemos aproveitar bem a vida que Deus nos deu, porque Ele só deu uma. É por isso que o ímpio deve viver bem na sua impiedade, né? Tem que fazer tudo o que der na carne mesmo, porque é a única vida que ele vai ter. Quem sente dono da vida, a vida vive na libertinagem. Em Gálatas 5,13 diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Então está querendo dizer que aquele que dá lugar à carne, né, tá comentando o quê? Libertinagem. Porque os falsos ídolos não conseguem, não tem poder de salvação, né? Porque foi você que mesmo que fez. Você crê em Cristo, mas em alguns rituais que a própria igreja, o sistema coloca para salvação, também não é a salvação, que é um falso ensino. Também é libertinagem o falso ensino. Todas as heresias é considerado também libertinagem. Por quê? Os libertinos rejeitam todas as regras, satisfazendo seus próprios desejos sem se preocupar com as consequências. Observa, quem não tem Cristo se sente livre, né? Mas são escravos, sempre serão. Imagina, né? Pessoas, por exemplo, que têm suas paixões próprias, né? Tem relações sem se preocupar com o casamento, né? Apenas para satisfazer a sua carne, sabe? Libertinagem. Inclusive, está até no nosso congresso, né, essa ideia da libertinagem. A ideia do aborto é libertinagem, né? É esse que não dá pão e circo para você fazer a festa. Então, se você é permitido tirar a vida do inocente, né? É porque quero que você tenha relações, entendeu? Tipo, à vontade, né? Sem se preocupar com as consequências. E geralmente é o quê? Pessoas que adulteram, que traem, né? E por aí vai. Então eles querem liberar a libertinagem aqui, não é o aborto, né? Liberação das drogas, por exemplo, né? Observa que o proibido atrai. Há quem diga que a liberação vai acabar com o tráfico de drogas ou com a venda ilícita, né? Mas é uma utopia. Na verdade, é libertinagem também. A gente libera para cada vez usarem mais drogas. O próprio carnaval, por exemplo, o carnaval é um símbolo da libertinagem, né? O próprio governo banca isso. Libera o quê? As pílulas do dia seguinte, não é isso? Preservativo, para que você tenha relações seguras. Incentivando também a libertinagem. Pecado em todos os graus. As pessoas acabam fazendo mau uso da sua liberdade, né? Achando que são libertos, mas acabam sendo escravos. É droga, anabolizantes. Aí vai. Por isso que Paulo fala em Romanos 12, 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vossa mente, para a qual possais discernir qual é a vontade de Deus, o qual é bom, o que lhe é agradável e o que é perfeito. E no meio cristão nós temos também essa ideia da libertinagem? Não, né, irmão?
É.
Cidade de refúgio. 2 Coríntios 12, 21. Paulo fala do irmão, né, que, da igreja de Corinto, que teve relação com a sua madrasta. Causou um grande problema. Embora ele já estava acostumado com os problemas ilícitos de moralidades, sacrifício de carne a ídolos, né? Por exemplo, o cristão é livre para comer carne sacrificada a ídolos? Vamos supor que você era da espírita, por exemplo, ou uma macumba, né, que seja. E aí você se libertou lá da, né, da seita, veio para cá, se converteu. Mas você tem parente lá, tem amigos, né? E aí te chamo para comer lá na casa desses irmãos aí. E você comeria? Sabe? Você é livre para comer? Paulo, ele fala essa questão lá na igreja de Corinto, né? Ele resolve esse problema. Fala, se você realmente conhecer que isso nada é nesse mundo, você pode comer à vontade. Você tem a consciência forte. Mas se tiver a consciência fraca, entende que aquilo vai te fazer lembrar, né, da seita que você participava, então você não coma. Ou se alguém vê também que você está comendo, né, e vai escandalizar o irmão, você também não come. Entendeu? Você usa, abre mão da sua liberdade, né, por amor ao outro. Isso era comum. Sacrificava os animais, comiam no templo. E o que não era comido era levado nos açougues. Então, né, eles compravam no açougue e não perguntavam. Porque eles tinham a consciência forte, né? Eu mesmo gosto de acarajé, né? Geralmente, né? Quem faz são o pessoal lá da Escola da Umbré, né? Mas eu faço a oração antes, né?
Forte, né?
É.
E ainda pega quente, né?
Ainda fica com pimenta. Judas, capítulo 1, versículo 4, diz assim: pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformando a graça de nosso Deus em libertinagem, e negam a Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Ou seja, legalismo também é um tipo de libertinagem. Esse Judas aqui entende que é o irmão de Jesus, né? Um dos irmãos de Jesus. A católica fala que Maria era virgem, mas Jesus teve irmão, ela não poderia continuar virgem, né? É um dogma. Ou seja, liberalismo também é um tipo de libertinagem, que usam regras, né, para meio de salvação. Então toda a igreja que usam regras para meio de salvação é considerada uma seita, né? E acaba sendo também um dogma, né, daquela seita, um meio de salvação. E é assim que surgem as seitas também. E vai surgindo. A gente não conhece a verdade, a gente nunca vai conhecer a igreja falsa, né? Então não é difícil de conhecer a falsa quando você conhece a verdade. Né? Nota de 100 eu não vejo todo dia, então se eu faço a ser enganado por uma nota de 100, não tenho costume.
Eu vejo
200. 200, então, nem se fala.
Eu
nem quero pegar, que o pessoal fica olhando, será assim de verdade? Ninguém conhece de verdade. Outro dia eu fiquei com uma, molhou, né? E eu fui tentar trocar, não consegui não. Tá em casa lá, tem que ir no banco, né? Molhou, o pessoal fala, não, isso aqui... Achei que ia preso ali, né? Porque o pessoal fica olhando pra sua cara, né? Achando o que você tá falando.
Mas era de 100 que tu pegou?
Era original. É.
Era de 100?
Era de 200.
200?
É, molhou, aí eu fui em dois, três estabelecimentos pra tentar trocar, não consegui não. O pessoal ficava olhando assim, não consegui, né? Falava, ó, sinto muito, mas a gente não consegue não. Eu falei, mas é verdadeiro. Eu falei, mas só no banco. Só no banco. Jesus, ele nos libertou, né, como forma a igreja de Gálatas, na circuncisão, percebe? Das cerimônias religiosas, né? Que era só para os judeus. A forma de culto era para eles, né? Sacrifício, todo um ritual.
Libertinagem.
É, libertinagem.
Só trazendo a cultura
judaica. É, para as igrejas. Verdade. A arca do concerto. Né, ecumenismo também.
Né?
É, banho de sal grosso, né? Eles vão pegando várias igrejas ou seitas, né? E forma essa lambança aí. Complicado. E Deus nos libertou disso, né? Da circuncisão. E tem até igrejas que tentam nos privar da liberdade, sabe? Tipo, não pode usar brinco, né? Essas coisas, assim. Não fere as escrituras. Tem que respeitar porque são dogmas ou doutrinas, né, das igrejas, mas tipo, não pode usar saia, sabe? Né? Pode usar barba, cabelo comprido, televisão, cinema, por aí vai, né? Praia, imagina, você tava condenado então. Tu gosta de praia?
Eu tava lascada.
Tava, faz tempo já. Então assim, acaba indo contra a liberdade que nós temos em Cristo. Porque usos e costumes não tem nenhum sentido doutrinário, né? Mas, porém, devem ser respeitados. Só que, em contrapartida, irmão, nós temos outras que acabam exagerando na sua liberdade, né? Esse é um grande problema. Igrejas sem limites, né? Vazão à carne. A igreja do paz e amor. Nós devemos ter o quê? O equilíbrio, né? Pode ser exageradamente, né, moralista, conforme os fariseus, né? E nem ser liberalista também. Tem que ter o equilíbrio, né? Por exemplo, o cristão, ele tem liberdade para ficar bêbado? Pergunta. Alguém tem liberdade? Não, por quê? Embriaguez é pecado, né? Agora, o uso do álcool. É, então, é liberado. Agora, embriaguez é pecado. Meu polêmico. O Adalberto, acho que gosta muito, mas.
Chama advogado.
É, chama advogado. Embriagar não pode, porque embriaguez.
Esse vídeo tá como hoje?
É libertinagem. Um cristão, por exemplo, pode falar palavrão ou não. Palavrão é o quê? Libertinagem. Nós devemos usar a nossa liberdade para glorificar a Deus, né? E não denigrar a imagem de Cristo. Ou seja, nossa liberdade tem que estar alinhada com os ensinos de Cristo. E a Bíblia vai dizer também, irmão, Tiago 2,12, que toda a nossa atitude, palavras e obras serão julgadas por Deus pela lei da liberdade que nos foi dado, conforme Tiago 2,12. Seremos julgados pela lei da liberdade, percebe? Então Deus irá nos julgar. Imagina Deus te perguntando, o que você fez com a vida que eu te dei, né? Complica. Então, ou seja, quem passa por julgamento é porque não é tão livre como imagina ser, né? Seremos julgados pela liberdade porque nós não somos tão livres assim quanto pensamos que somos, né? E muitos usam a liberdade que há em Cristo como pretexto para praticar as coisas erradas, né? Pecaminosas. 1 Pedro 2,16. Quem vivam como pessoas livres, mas não usem da liberdade como desculpa para fazer mal. Vivam como servo de Deus. Imagina, é tanta liberdade que através dessa falsa liberdade se criou o movimento dos desigrejados, né? O excesso de liberdade. As pessoas se sentem tão livres que não precisam mais de pastor, sabe? Não precisam mais de igreja, não precisam mais de comunhão, não precisam mais da Santa Ceia, né? Fazer missões, não precisa mais de nada. Sabe? O excesso de liberdade causa isso na mente das pessoas. E quem é livre dessas regras, eles acabam criando as suas próprias regras, né? Todo ser humano que sai de uma religião, ele vai criar a sua própria e vai se prostrar a ela, né? Porque nós somos seres espirituais e seres religiosos, porque Deus assim nos fez. Então não tem ninguém que fique isento, né? Ou seja, quem é livre de limite, eles querem estabelecer os seus próprios limites, né? E a igreja, pelo contrário, ela não tira a nossa liberdade, né? Ela não priva. Pelo contrário, ela nos ajuda a andar no caminho certo e andar na liberdade, né? Que é a verdadeira liberdade, que é Cristo. Ou seja, a liberdade não é fazer tudo o que você quer, mas tudo o que agrada a Deus, né? Ainda que você não goste de fazer. Isso é liberdade. Vai contra a nossa natureza, né? E aí você faz tanto, né? Tipo, o processo da santificação é dessa forma que funciona. Vai contra a sua liberdade, né? Mas você vai dando espaço, Deus vai trabalhando através do Espírito Santo. E aí você vai tendo liberdade através do processo da santificação. Aquilo que te escravizava, agora, através da santificação, você se torna livre em Cristo. Então aquele pecado já não pesa sobre você, né? Ninguém pode te condenar. E quando te condenar, você fala, ó, esse daí Cristo já colocou na conta dele. Isso aí não vou sofrer mais, não. Só que, por outro lado, nós somos bombardeados o tempo todo, né? Pela TV, pelas mídias sociais, filmes, teatros, né? Que pregam para nós a suposta liberdade, mas nos escraviza, percebe? Por exemplo, o álcool, né? Ele promete alegria, mas produz o quê? Tristeza, né? Promete vida, mas tira a vida. Promete a liberdade, mas escraviza a alma do ser humano. É falsa liberdade. É. Isso que as igrejas pentecostais, né, como a grande parte são ex-dependentes de químico ou de álcool, de outras drogas, então eles falam que é pecado usar álcool para você não voltar ao vício, né? O cachorro que volta ao vômito. Então não é pecado. Aí já na cabeça do fiel, então não vou, né? Acaba preservando a vida dele, né? Até bom que aconteça mesmo. Senão vai ter um ponto gatilho, né? Ele entende que não é pecado, ele pode tomar um copo, né? Só não pode tomar dois, então ele vai lá e daqui a pouco você procura o irmão, cadê ele? Foi embora. E assim, as mídias, irmãos, elas nos tornam cada vez mais prisioneiros do consumo das marcas, dos produtos, né? Vai tentando mudar a mente do ser humano, uma cultura, uma filosofia, um estilo. Por isso que o evangelho vai sempre na contramão, né, do sistema humano. Você não é mudado pela cultura, né? Não, é mudado pelas escrituras. Ou pelo aquilo que nos faz bem. Se a gente nem sabe o que é melhor para nós mesmos, né? Porque a vontade de Deus que é boa, é perfeita e é agradável. E há caminhos que parecem de vida, mas conduz à morte, né? Ou seja, o mundo só tem a nos oferecer a libertinagem. Agora, depois de tudo que estudamos, o homem realmente ele é livre, né? Tem o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é... Alguém acha que o homem tem livre-arbítrio? Nunca teve, né? Ou seja, arbítrio, né, significa escolha, poder de decisão, né? Agora, nós somos livres para tomar decisões, sabe? Né? Até que ponto nós somos livres? Se nós somos influenciados, né, como foi dito, de forma externa e interna. Então, nós não somos livres. Ninguém tem livre-arbítrio. É uma falsa enganação da nossa mente, nos fazendo nos sentir livre, dizendo que nós temos livre-arbítrio. Nós não temos. Inclusive, nos jogos de futebol, né, a grande maioria, os nacionais, eles colocam um árbitro lá, percebe? O árbitro não pode ser, né, daquele país, né, geralmente, olhando o jogo, né? Ele tem que ser neutro. Por quê? Porque ele vai ter influência, né? Vai tender para um lado. Então, árbitro, esse realmente tem que ser neutro. Né? Mas nós não temos o nosso arbítrio neutro, né? Ou livre, não. O nosso tende à nossa natureza. E o nosso arbítrio, ele é um arbítrio escravo, né? Se nós somos escravos, nós não somos livres. É. Já nasce escravo, na verdade, né? Porque eu preciso para ir para o inferno? Não precisa fazer nada, você já está a caminho dele, né? Mais ou menos isso. Você já nasce a caminho já. Então, pode seguir a fila. Porém, quando nós somos alcançados pela graça, nós somos o quê? Redimidos através do novo nascimento, né? E a nossa liberdade começa a ser restaurada pelo processo da santificação, né? Como foi dito, a santificação, ela processa em nós a libertação do nosso eu, do nosso, né, dos nossos egos, da nossa vaidade, do orgulho, daqueles pecados que nós já estudamos em Gálatas, né, os frutos da carne. E aí, em nós agora habita o fruto do Espírito, e um deles é o quê? O domínio próprio, né? Se tem domínio próprio, você não é levado pela sua natureza, né? Porque o Espírito Santo te coloca o quê? O domínio próprio. E Deus, através de Cristo, nos tirou o quê? Da posição de morte para a vida, como diz Paulo, né? Nós éramos cegos, agora nós temos visto. Conseguimos responder a Deus através da fé, né? Nós respondemos a Deus agora com arrependimento. Antes, mortos, ninguém conseguiria fazer isso, né? Deus teve que, como Jesus em Lázaro, né? Morto, vem pra cá, né? Imagina, Fábio, sai da sepultura. Porque morto, você pode chorar em cima dele, ele não sente, não reage. Vai dar tapa na cara dele e não vai levantar, não. E essa é a nossa condição antes de Cristo. Agora nós conseguimos responder, né? Vindo aqui na Quarta do Saber, sabe? O Espírito Santo, ele muda a inclinação do nosso coração e nos ajuda a usar o nosso poder de escolha de forma correta, né? O cego não consegue saber o que é melhor e nem chegar ao caminho. Por isso que Jesus é o quê? Lâmpada para os pés e luz para o caminho. Então, o cego, ele tropeça. Agora, Jesus indo na frente, iluminando, você consegue ter uma visão clara das coisas, né? Então, o Espírito Santo nos ajuda a tomar decisões corretas. É por isso que, de alguma forma, nós temos o quê? O nosso arbítrio de escolher, né, algumas coisas, percebe? Mas se Deus nos direciona para escolher essas coisas... Toda a glória não é nossa, é de Cristo, né? Então toda a glória tem que ser colocada na conta dele. Aquele que nos ajuda a andar no caminho certo. No século IV, teve um homem chamado Pelágio. E ele trouxe uma heresia que ela remonta até os nossos dias, né? Algumas seitas ainda aderem a essa doutrina ou essa heresia. Olha só o que ele ensinava. O homem realmente ele era livre, acredita? Ele tinha livre-arbítrio. Por quê? Porque o pecado de Adão não afetou a raça humana, apenas Adão. Então, o pecado morreu em Adão e agora você nasce livre da natureza adâmica e você peca quando você comete um ato de pecado. Aí fica uma pergunta: nós somos pecadores porque pecamos ou pecamos porque somos pecadores? O que, é que vocês acham?
Tempo.
Tempo. Então, segundo Paulo, nós pecamos porque nós já somos pecadores. Então, o pecado é um fruto de quem nós somos. Nós externamos para fora quem nós somos por dentro. Então, é uma baita heresia. Ou seja, o ser humano nascia neutro. A condição dele não era adâmica, a natureza não, caída não. Ele era neutro. Ele tinha o seu arbítrio, né? Ele era neutro, livre. Ele tinha poder de decisão, de pecar ou não pecar. Capaz de decidir entre o bem e o mal. Mas o pecado de Adão, ele não afetou somente Adão, né? Toda a raça. Então, isso aqui é uma evidência que nós somos pecadores, porque nós passamos pela morte, não é isso? Ela é democrática, né? Não importa a tua religião, a cor do teu cabelo, a sua idade, a etnia, nada disso. Ela vai bater forte e vai arrastar todos, né? Desde de Adão até hoje é assim. Vai mudar. E um ensinamento de Pelágio é que o ser humano, ele nasce na condição de Adão na inocência, sabe? Então você é praticamente um Adão no estado da inocência, né? Antes do pecado. Se você, né, não é pecador por natureza, então você decide se peca ou não. Se você decide se peca ou não, você se auto-salva. Essa é a ideia dele. Você anula o sacrifício de Cristo. Você tem poder de salvação porque você não... Você pode viver a vida sem pecado. É assim que ele ensinava, né? E por que, que as pessoas pecam? Porque elas pecam por influência, né? Então, depois de Adão, as pessoas se influenciam no pecado de Adão e por isso que comete pecado. Mas se é um pecado que você decide fazer ou não. Então, eles entendem dessa forma. E esse, né? E tem muita gente que pensa assim, não? Tem muitas seitas.
Você...
É. Não tem um pecado moral, né? Você que decide. Aí tem o semi-pelagianismo, né, que fala que algumas igrejas, as seitas, acabam aderindo nessa prática. Não 100%, mas uma ramificação dela. Ou seja, a partir do momento que entrou a desobediência, o homem não se tornou apenas um pecador, né? Mas impossível de não pecar. Essa é a resposta bíblica. Olha só o que diz Jeremias 13:23. É impossível que o etíope mude a cor da sua pele e o leopardo as suas manchas. Sabe? É impossível, né? O etíope, meu, né? A cor dele, da pele, não vai ser mudada, porque é impossível. Deus o fez assim, né? O leopardo também é impossível que ele decida mudar a cor da pele. E até hoje é assim. E é impossível que o homem não cometa pecado, sabe? Bem claro. E Jesus também vai dizer, né? Você sendo mau, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, sabe? Nós somos maus por natureza. Não foi a graça de Deus, não há bondade em nós. Aí eu vou concluir dizendo que a nossa alegria é saber que quando nós passarmos para a eternidade, do outro lado, não teremos mais o livre-arbítrio de rebelar contra Deus, né? Adão teve essa oportunidade e o fez. Mas quando recebemos em nós o corpo glorificado, não teremos mais essa possibilidade. Para Adão e Eva no Éden, a desobediência era uma possibilidade real, né? Mas para nós, novo céu e nova terra, não existirá mais essa possibilidade. Amém? Uma pergunta?
Tinha todas as...